Reportagem Especial.
A expressão fake news entrou de vez no vocabulário do brasileiro. As notícias falsas disseminadas pela internet viraram uma preocupação de todos, e seus efeitos estão sendo discutidos no Congresso Nacional. Em uma reportagem especial de 5 capítulos, o repórter Eduardo Tramarim mostra que elas prejudicam várias áreas, da saúde pública à política.
Você vive de mentira, ha, ha. A mentira te alimenta, ha, ha. As aparências enganam.
Hans River do Nascimento, ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp nas eleições de 2018, prestou depoimento à comissão parlamentar que investiga a prática de desinformação nessas eleições, a CPI das fake news. O depoimento foi contestado pela jornalista para quem Hans River havia dado uma entrevista meses antes e razão pela qual ele estava depondo na CPMI. Ela contestou o teor do depoimento, os insultos e ofensas de cunho sexual. Resultado: o depoente pode vir a ser investigado por falso testemunho. Mas o que causou espanto logo após o desencadear dos fatos nas redes sociais foi uma enorme disposição de internautas em negar as evidências dos fatos contestados pela jornalista e uma grande adesão aos defensores do depoente. O apoio nas redes às declarações de Hans River foi 7 vezes maior do que o apoio à revelação dos diálogos pela jornalista, em números de uma pesquisa da empresa de análise de dados Bytes para o jornal Folha de São Paulo sobre as interações de internautas com páginas dos deputados federais que publicaram posts sobre a questão. Esse ambiente das redes em que cada um tem a liberdade de escolher a versão que melhor lhe convenha, ao invés de buscar informação trabalhada e checada, alimenta estratégias de grupos virtuais que buscam disseminar ideias equivocadas e que geram confusão, as chamadas fake news. É a tática de embaralhar o contexto do momento para dificultar a difusão da informação mais próxima da verdade. A deputada Lídice da Mata, do PSB baiano e relatora da CPI das fake news, diz que a expressão fake news é rejeitada pelos especialistas.
Porque na tradução literal seria notícia falsa. E se é falsa, não é notícia. Então, a área dos especialistas em comunicação costumam caracterizar como a desinformação.
A jornalista Natália Leal, diretora de conteúdo da Agência Lupa, assim define a desinformação.
Fake news é uma informação manipulada, uma informação inventada com alguma intenção de manchar uma reputação, de se distorcer o debate público. O que eu acho que é fundamental a gente entender é que a gente está colocando esse selo de fake news em tudo que parece um pouco errado. E isso prejudica o jornalismo e prejudica a sociedade e prejudica a política.
Para o professor de comunicação da Faculdade Casper Libero, Luiz Mauro, a fake news não procura deixar pista para perceber que é falsa.
Ao contrário, ela procura manter toda a seriedade, toda a cara de notícia para dificultar ao máximo a separação das notícias verdadeiras.
Tava na cara que era fake news, meu coração otário que se iludiu.
Primeiro, admitamos que nossas relações com as pessoas têm sido mediadas pelo uso desenfreado das tecnologias para o bem ou para o mal. Vamos ouvir agora um depoimento em primeira pessoa do mau uso que é feito das redes. Um deputado que sofre o efeito das fake news desde que assumiu o mandato. O deputado David Miranda, do PSOL do Rio de Janeiro, é alvo de várias fake news preconceituosas.
Uma onda de fake news falando sobre mim, sobre meu marido, sobre meus filhos. Foi alvo de fake news de comprar um mandato, $700 mil, olha isso. Olha o valor de $700 mil para comprar um mandato de deputado federal. E, incrivelmente, a maior disseminação vem de muitos parlamentares que são da base do governo. É muito constrangedor você ter que explicar o óbvio que é uma mentira, né? Uma compra de mandato, porque o Jean saiu do país porque ele era ameaçado de morte. fake news sobre eu ser garoto de programa e vender drogas, fake news de que o meu marido teve um ataque cardíaco. Então, assim, você precisa utilizar muito da sua energia e do seu tempo para ficar desmentindo. E muitas pessoas continuam acreditando nisso.
Mentira, na rede social é só mentira.
A calúnia como método de utilização de fake news pelos inimigos políticos do deputado David Miranda é o caso de liberdade de expressão ou de opressão? Laura Schertel, professora de Direito Civil da Universidade de Brasília, em seminário promovido pela Ouvidoria da Câmara, afirmou que garantir o espaço da liberdade de expressão conquistado pela sociedade nas redes sociais é fundamental, mas é preciso encontrar caminhos para mitigar os riscos que decorrem do seu uso. Ela acredita que o compartilhamento de desinformação recebida pelas redes sociais reforça a radicalização.
As pessoas recebendo apenas aquelas informações que elas gostariam de ter. Todos os dias eu recebo praticamente um jornal, né? Não o que está acontecendo no mundo, para que eu possa, digamos, a partir de uma diversidade, de uma pluralidade de informações, formar uma opinião, mas o contrário. Eu recebo aquilo que eu já, é algo parecido com o que eu já penso, algo parecido com o que eu já concordo. Ou seja, isso sim pode ter um efeito relevante, certamente. Porque além de não ser contrastado com pontos de vista diferentes, isso acaba reforçando a minha opinião e muitas vezes me levando para um espectro político mais radicalizado.
Marcelo Bechara, da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, no mesmo evento aproximou os tempos da ditadura militar com a atualidade para afirmar que a falta não é mais de liberdade, mas de responsabilidade.
Nos anos 60, no governo que se estabeleceu, a liberdade de expressão ou a censura, ela era sacrificada pelo silêncio, quando vozes eram caladas. Hoje o que se tem uma ameaça à democracia não é pelo silêncio, mas é pelo barulho. O barulho desordenado, em que pessoas falam o que querem, dizem o que querem, ofendem quem querem e não assumem responsabilidade. A palavra não é liberdade, a palavra é responsabilidade.
Em maio de 2014, a jovem Fabiane de Jesus foi arrastada e morta a pauladas e socos por uma multidão na periferia da cidade do Guarujá, no litoral de São Paulo, em razão de uma fake news sobre sequestro de crianças compartilhada no Facebook. Nenhuma evidência de sequestro na região e nenhuma denúncia levaram à conclusão de que essa história foi inventada por alguém. 5 homens que participaram do linchamento foram condenados pela justiça a mais de 30 anos de reclusão. A rede social Facebook não foi considerada culpada pela justiça.
Você vive de mentira, ha, ha. A mentira te alimenta, ha, ha. As aparências enganam e você só aparenta.
No segundo capítulo da reportagem especial sobre fake news, o repórter Eduardo Tramarim mostra como as notícias falsas atrapalham a conscientização da população brasileira sobre a pandemia do coronavírus.
Reportagem especial.